Eu tenho um ódio desse vídeo, mas eu sempre falo.
Olá, eu sou Erika Albernaz, alérgica barra, sonolenta barra, pra baixo barra,
depressiva
barra.
Hoje ela tá mal, hein, gente? Olá, eu sou Carol Cavalcante, sou psicóloga de boteco, sou modelo de vida fitness e sou aspirante à cantora.
Azul. Olá, eu sou Fred Costa, nem tanto inteligente, barra, nem tanto emocional, barra, eu não sou especialista em Tinder. Diferente do que eu falei, era só uma brincadeirinha, gente, no primeiro episódio. Porque eu fui falar que eu sou especialista em Tinder, todo mundo, ei, especialista em
Vocês
Tinder.
Vocês criaram essa fanfic, agora é que aguentem, né?
Gente, eu não sei nem mexer direito no negócio. E nunca dou match em ninguém e não tenho mais nem o negocinho lá.
É mentira, gente. Ontem ele me deu toda a consultoria de Tinder, que eu baixei o meu.
Ele não vê uma potencial forma de ganhar dinheiro. Que é isso, cara? Vai ser consultor de Tinder.
Cara, o negócio é ser empreendedor em 2019.
Ser empreendedor.
Coach de Tinder.
É. Agradecer a galera que ouviu o nosso podcast, nosso primeiro podcast. Quero mandar um beijo pro Diego Neri, que é um amigo da música, que foi o aniversário dele no dia 25, no dia que saiu o nosso primeiro podcast.
Chique,
só que
hein, Diego?
A gente já tinha gravado, então não tinha como mandar beijo naquele dia. Então, beijo.
Beijo, Diego.
Sucesso, felicidades aí.
Aliás, beijo, Pispe.
Era pra todo mandar beijo ou era só teu?
Não, mas eu quis mandar.
Sei,
e é
pode
isso.
Mandar.
Se você quiser aceitar, fica
então,
feliz,
beijo,
tá
beijo
bom?
Também, Diego.
E a tua amiga lá?
Ai, gente, que agradeço aos meus amigos lindos que ouviram o podcast, que me deram feedbacks maravilhosos. Enfim, eu queria mandar um beijo pra minha amiga Semis, que mora em São Paulo. Ela tem um hostel, gente. Esse hostel é a própria casa dela. Se vocês quiserem ficar lá de graça, vocês podem ir, é só falar comigo, tá bom?
Olha, arrasou. Gente, eu tenho um monte de beijo pra mandar, mas eu prefiro não mandar, não.
Ele vai mandar pelo Tinder.
Olha,
delícia.
Não dá pra mandar essas coisas pelo Tinder, não, menina.
Vai mandar pelo WhatsApp, viu, meninas? Por áudio.
Uhum.
Que encaminhar os beijos.
Ele vai encaminhar os beijos, vocês já sabem, entendeu? Gatinha, beijo, encaminhada.
Encaminhada.
Acontece, viu, na vida real, já passei por isso.
Gente, a gente recebeu muitos feedbacks muito bacanas do primeiro episódio. A gente vai fazer uns adendos aqui, mas no geral foram coisas bem legais que as pessoas disseram, não sei porque as pessoas são nossas amigas, né, e tal, e gostaram, ou ficaram com vergonha de falar mal, mas a gente recebeu e-mails, recebeu DMs, recebeu directs, e enfim, a gente tá muito feliz. Eu queria falar de algumas coisas que eu recebi, por exemplo, a minha amiga Sherida. Beijo pra ti. Ela falou que gostou muito. Ela virou muito fã da Erika, porque ela achou a Erika uma pessoa muito engraçada. Vai entender, né, galera?
É isso, não é gosto, gente.
É.
Pra mim, a pessoa mais engraçada é a Carol, né? Mas...
Ai, gente.
Você vê, né? E aí, ela falou uma coisa muito interessante, que ela gostou muito do programa, etc e tal, mas ela fez um adendo. Essa problemática da nossa geração só é presente na nossa bolha social. A galera mais pobre não tem nem direito a questionar nada, foi o que ela disse. E, de fato, é. Assim, a gente sabe que a gente tá falando, a gente citou, né, essa coisa de estar falando de uma zona de privilegiado, a gente tá falando pra pessoas provavelmente privilegiadas, sem acesso a podcasts, mas pra deixar claro, a gente tem consciência disso e é isso.
Explicou tudo, tá, gente?
Tudo, tá tudo muito explicado.
Achei bacana agora.
É uma coisa que a gente percebe porque a gente tá dentro dessa bolha, a gente faz parte dessa bolha, né? E as pessoas que não fazem parte dessa bolha não vão ter essa percepção que a gente tem, justamente porque elas não vivenciam isso.
E nunca vai ter, gente. Eu acho que a questão do podcast, assim, ele é muito... ele vai além do interesse, né? Assim, das pessoas. É a questão de vai atingir algumas pessoas, outras não vai atingir, porque depende do assunto. A gente realmente... não vem pra levantar assuntos polêmicos, provavelmente. A gente vai mais falar sobre coisas do cotidiano, de rotina e sobre nossos pensamentos e opiniões em relação a alguns temas, né? Também terão no futuro convidados, mas assim, não é nada que realmente englobe todos os perfis, nem que converse com todas as classes, entende? Mas eu acho que isso é a questão mesmo de a pessoa ter sensibilidade, né? O ouvinte e a gente também, pra fazer o nosso melhor e entender que a gente tá tentando dar o melhor da gente também.
Na verdade, assim, é como o nosso podcast é Geração Barra, né? E a gente... é dessa geração, né? Dessa faixa etária entre os 28, né, aos 35, mais ou menos. Então, são assuntos, né, em geral, e a gente vai tentar focar, né, para essa geração, mas não que não seja interessante para as outras, né, tudo.
E eu também não sei se vocês acreditam, mas assim, reza a astrologia. Aí o Fred tá fazendo cara aqui de eye roll aqui, tipo, ai meu Deus, astrologia.
What?
Mas aos 27, 28 anos, Saturno completa um ciclo, né?
É verdade.
Que só se repete entre 27 e 28 anos e aí excessivamente.
Claramente.
Então, nessa fase, desses primeiros 7 anos após o primeiro ciclo de Saturno, as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao que elas querem fazer sobre a sua vida. As que ainda não encontraram exatamente o caminho ideal. É porque a gente sabe, tem gente que teve um sonho, ah, meu sonho é ser médico, psicólogo, e a pessoa fez isso desde quando tinha 17 anos e deu super certo, e veio na carreira e se sustentando, e sendo feliz com o que faz. Mas a gente sabe que não é assim. Há muita gente. Não digo a maioria, porque não vou ser capaz de saber. Mas, assim, eu acho que o nosso podcast tem muito a ver com essas reviravoltas aos 28 anos, pessoas que são jovens, porém não tão jovens assim, mas que estão aí na luta pra se descobrir, compartilhar o seu sentimento com os outros e dizer que tá todo mundo na mesma, entendeu? No mesmo barco.
Acho que a gente tem que começar pensando o significado de inteligência emocional, né? Nas minhas pesquisas que eu fiz, eu vi muita coisa sobre coach falando, né? Muitos artigos de psicologia e tal. Mas eu tirei mais ou menos o que as pessoas pensam como os pilares da inteligência emocional. Que o primeiro seria perceber as próprias emoções, né? A forma como as pessoas percebe a emoção em si, como elas vão trabalhar isso, a gente vai falar sobre cada tópico desse mais pra frente. Como elas lidam com essas emoções de si, como elas percebem as emoções no outro e como elas lidam com essas emoções.
Tem um estudo que fala das inteligências, né? Dos tipos de inteligência. Aí tem a inteligência musical, tem a inteligência...
E são 9 inteligências,
isso,
né?
Isso, tem vários tipos de inteligência. Aí tem a inteligência musical, tem a inteligência de linguagem, né? Tem corporal, sinestésica, não sei o quê. Aí uma das inteligências é essa inteligência emocional. Aí tem a inteligência emocional, que é a interpessoal e a intrapessoal.
A intrapessoal
que é
em relação
de você a você mesmo.
Isso.
E a inter é nas relações, né? Com as outras pessoas.
Isso seria a intersubjetividade.
Tô achando muito sério. Aquelas, assim, chocadas.
Pois é, gente, isso foi tudo que eu aprendi sobre inteligência emocional, porque, como eu disse, eu não sou nem inteligente nem emocional. E quando junto os dois, não dá meio.
Bom, acho que o mais importante para uma pessoa estar num estado de evolução na sua inteligência emocional é ela poder entender o que ela realmente está sentindo. Eu acho que a gente passa muito tempo categorizando e fazendo as coisas de uma forma muito padronizada e esquecendo que, além de todos esses padrões, existem seres humanos, né, que são mentes pensantes, que são alquimia, que estão direto entrando em contato com outras pessoas, outras coisas, outros sentimentos. Que nessa percepção fica um pouco difícil para as pessoas entenderem, porque elas não foram ensinadas desde da tenra infância o que era esse sentir. Quando a gente era criança, tinha a questão de engolir o choro, porque não pode chorar. Se o amiguinho vier bater, tem que revidar, porque você não pode sair por baixo, né? Se a amiguinha for falsa, você deixa de falar com ela, que você não precisa dessa menina falsa na sua vida.
Fale.
E várias coisas assim que a gente acha que é besteira, mas que a gente fica regando na nossa infância, e essas coisas vão crescendo com a gente, e a gente começa a cristalizar esse modo de ver, esse modo de achar as coisas. Sendo que quando a gente está amadurecendo, a gente vê que a gente vai tendo outras percepções, conhecendo outras pessoas e lidando isso de uma forma muito ruim, porque a gente não se conhece. Eu sempre digo que o problema do mundo é esse, é a gente não se conhecer, não saber lidar com os outros e gerar assim, um grande sofrimento.
Essa coisa de entender o que está sentindo, gente, preste atenção. A maior parte do tempo é fome. Então, se você está sentindo alguma coisa ruim, é fome. Vá comer e relaxe.
E assim, se comer e continuar sentindo essa coisa, aí pode ser que seja outra coisa.
Isso.
Você já entra na privação das experiências, né? Você está sentindo uma coisa, né? E você É, tenta cortar aquilo, é, tenta reprimir aquilo.
Por quê? Porque...
Mas a questão do engolir o choro, né?
É. Porque as pessoas, elas realmente têm essa questão da limitação. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu, quando criança, e até quando jovem e adulta, eu sempre fui privada de ir a enterros. Nunca podia ir. Na enterra, minha mãe dizia que era um... Eu não precisava passar por isso, entendeu? Era muito negativo, muito triste para uma criança e uma jovem ir para um enterro. Aí o que acontece? É, no enterro, existe todo um ritual onde você tem vários tipos de sensação, sentimento, emoção de tristeza, de angústia. Você pensa no passado da pessoa, você pensa como é que vai ser a sua vida no futuro sem essa pessoa. Então, assim, são muitas questões que devem ser trabalhadas desde quando a gente é criança.
Aí a gente cresce e não sabe lidar com as decepções, com as tristezas. E aí a gente que se lasca, a gente tem que aprender, né, gada? E tem que ser desde criança. Você, pai, que é jovem, tá ouvindo a gente e vai educar seu filho, faça direito. Não prive as pessoas de experienciar as coisas que você julga negativo. As pessoas têm que saber que são coisas da vida, são sentimentos que você pode trabalhá-los para que você tenha uma boa convivência com eles e faça deles alguma coisa que preste.
Aí o que acontece? Aí a gata aqui, né, fofa, ela foi pro primeiro enterro dela com 28 anos.
Ah?
Aí o que aconteceu? Porque, assim, não é só ver a pessoa morta. Outras pessoas mortas eu já vi. Mas eu falo da questão, realmente, de ver todo o funeral, de empurrar, tacar o caixão dentro da terra, entendeu? Isso aí eu nunca tinha passado. Então, o que acontece? É, eu fiquei extremamente traumatizada. Eu fiquei, tipo, muito triste. Eu tive uma crise de ansiedade, entendeu? Eu tive dermatite. Eu tive várias coisas que eu não sabia por que era, mas é porque eu tava sofrendo por uma coisa que eu não conhecia, porque eu não tinha passado por isso.
É interessante que o corpo reage, né, cara? E você não sabe exatamente o porquê.
Porque tá você não se conhece, entendeu?
É. Porque, assim, o sentimento, ele somatiza. Aí você não sabe, eu passei o dia sentindo dor no ombro.
É, o sentimento desconhecido e conhecido e não tratado, ele vira uma somatização.
Passei o dia com dor de cabeça, passei o dia com o pescoço latejando aqui. Meu Deus, o que eu tô sentindo isso aqui? Que eu tô sentindo esse calor aqui, sei lá. Uhum. E você não sabe porquê e às vezes foi alguma coisa emocional que aconteceu com você, algum sentimento, alguma coisa dentro de você que aconteceu e somatizou e você nem sabe por que foi.
Érica, às vezes você sente um calor, mas é um calor assim, quando você é adolescente, tá bom, vou explicar não.
Ai, fala, agora começou, tem que continuar.
Tem uma coisa que acontece muito comigo, às vezes quando eu fico muito chateada, eu fico com a mão latejando, sabe? Eu fico com dor bem aqui, ó, no centro da mão, aí fica latejando, é tão ruim, e eu já percebi, já tinha percebido porque que eu sinto isso, é justamente quando eu tô triste.
Uhum. É, ano passado eu comecei a sentir uma dormência no braço, e eu tava...
Era AVC.
Ah, não, era no braço direito, se fosse na esquerda tava rasgando.
Mal, né, gente? Porque no esquerdo a gente sabe que é fatal.
E aí eu fiquei noiadíssimo, porque eu tinha mandado umas cachaças, não sei o quê. Aí pronto, é o fígado cobrando o preço da vida, né, cara? Aí eu fui fazer exames. E aí gastei milhões em exames e não era nada físico. Era tudo a mente.
Por isso que eu digo, coleguinha, que é mais importante você gastar o seu dinheiro com um psicólogo, né, do que com os médicos tradicionais, porque a nossa principal fonte e causa de dores é o nosso emocional.
Não, segundo meus exames, eu tenho que gastar dinheiro com cachaça mesmo.
Ai, gente, que horror. Aqui horror, nunca bebi cachaça.
Teve uma vez que eu tava fazendo umas gravações, né, e passei muito tempo com fone de ouvido, né, e é aquele fone, assim, que parece um gigolete, né, e ele é meio apertado, sabe, aí eu passei um dia inteiro praticamente fazendo e aí quando foi, assim, lá pro final do dia, aí eu comecei a me sentir mal, assim, senti como se, meio febril, aí teve um momento que eu perdi a visão lateral do olho esquerdo, sabe? Aí fiquei meio dormente de um lado, o braço dormente.
Eu tinha ido pro hospital instantaneamente.
Não, eu fui. Aí eu vixe Maria, eu tô tendo um AVC. Tô ficando com a boca dormente, tava formigando. Ah, aí eu fui pro médico, aí eu fiz o tomografia, né? Uma coisa assim.
Sim. E uma tomografia que
e uma ressonância, é.
Sim.
E a tomografia, né, do cérebro.
É.
Pronto, aí não deu nada. Não deu nada.
Resumindo, coleguinha, vocês já entenderam, né? Qual é a causa dos problemas da gente?
Pois é, assim, era estresse, né? Era sobrecarga. Eu passei muito tempo gravando, tinha dormido pouco na noite anterior.
Assim, eu acho que nós, os jovens, principalmente os milênios, ainda não conseguiram assimilar exatamente a questão de viver no presente, né? Que a gente sempre fica lembrando de coisas, remoendo coisas do passado. e pensando num futuro que ainda não aconteceu. E sofrendo por uma coisa que a gente não tem como lidar, porque a gente não consegue prever.
Isso aí é os vícios, são dos vícios emocionais, né?
Então, assim, uhum. A gente é muito viciado a sentir algum tipo de sentimento. Por exemplo, a gente conhece várias pessoas e uma pessoa específica gerou um certo sentimento na gente. Então, a gente pega esse sentimento que a gente já sentiu e aplica pra todo mundo, passa a mesma régua, sendo que não é assim. Cada pessoa é uma pessoa diferente, cada experiência vai vir numa fase que a gente tá pensando diferente, mas pela questão do vício e de não se trabalhar, de não se conhecer, de não entender qual é o nosso papel no mundo, a gente acaba repetindo e transformando isso numa situação somatizadora.
Sofrer por antecedência, né?
Igual a minha mãe, sofrer igual a peru de Natal. Sofrer de véspera, né? Nem morreu ainda, já tá sofrendo.
Mas essa ansiedade, cara, pensando bem, tá todo mundo com algum nível de ansiedade, né? Eu tava conversando com uma amiga e ela tava falando que começou a sentir esses sintomas de falta de uma respiração muito ofegante, uma coisa assim, foi no médico, o coração tava acelerado, tava palpitando, e tudo ansiedade. E ela foi olhar, ela é professora, ela foi olhar estatísticas, tipo assim, tem 80% dos professores do Brasil estão com ansiedade. E não é só... claro que a profissão de professor é muito estressante, mas acho que tá todo mundo desse jeito, assim...
Todo mundo sofrendo por um futuro que não conhece, né?
Levanta o braço aí quem tá desse jeito aí, galera.
Até porque, gente, tem aquela questão. A gente tá vivendo um momento que o Brasil tá muito problematizado no que diz respeito à política, no que diz respeito a questões sociais mesmo. A gente não sabe em que relevos, em que planos essas coisas vão pro futuro. Então, isso já gera um caos coletivo. Então, assim, a gente já tem os nossos problemas individuais, né, como seres humanos, juntando com a situação energética do país que não tá contribuindo, isso tudo gera uma tensão muito grande, entende?
Mas aí eu pergunto, como é que você vai lidar com isso tudo que acontece? E você absorve pelas redes sociais, pelo convívio, se você convive com o ser humano... Se você convive no Brasil, especificamente, você vai estar absorvendo esse tipo de coisa.
Porque, assim, você utilizar... A utilização das redes sociais, ela foi um das motivações da ansiedade.
Dos booms da ansiedade.
Sim.
Justamente, porque a gente...
A comparação com a vida do outro,
não,
né?
Não só que é isso, mas é porque é muita informação produzida todos os dias, né?
E muitas informações erradas.
Então,
reais.
Assim, por exemplo, você querer consumir o máximo de informações possível, você querer participar de vários grupos, você ter que lidar com um monte de grupo que você participa no WhatsApp e você não conseguir dar conta de tudo
Mas
isso.
Mas a questão do dar conta...
Tudo isso gera uma ansiedade também.
É muito importante que a gente estabeleça esses limites entre o que é nosso e o que é do outro, pra gente poder dar conta do que é da gente, entendeu? Tipo, eu, particularmente, não tô muitos grupos do WhatsApp, eu saio praticamente de todos, eu não tenho paciência pra tá fomentando aí as projeções alheias. Então, assim, eu tô muito nos grupos pra ser mais objetiva e resolver coisas. Então, assim, eu passo o menor tempo que eu consigo em Instagram, se eu quiser fazer uma postagem, eu faço e saio, porque eu já entendi, dentro do meu processo de inteligência emocional, que pra mim é negativo passar muitas horas nas redes. Eu cria muitos rebotes pra mim de ansiedade. Eu fico com muita crise. Então, assim, pra eu não estar dentro desse ciclo, que é um ciclo completamente negativo, eu prefiro não estar. Mas isso não quer dizer que seja uma coisa boa ou ruim, mas é porque eu me entendi nessa realidade. Se você, pra você faz bem estar nas redes, continue. Pra mim, não.
Assim, se você posta e sai correndo, e se você pensa assim, se todo mundo posta e sai correndo, porque o que eu vejo é que todo mundo hoje em dia posta e sai correndo. Então, pra quem que a gente tá alimentando as redes sociais? A gente tá alimentando pra ninguém.
É um alimento porque eu acho as coisas bonitas, entendeu?
Não, eu sei, mas assim, quem é que realmente passa muito tempo lá, entendeu? Porque eu não passo também, você não passa, ele não passa.
Eu passo o dia inteiro.
Entendeu?
Entendeu, né, meninas? Quando ele não curte as coisas, é porque ele não quer.
É, quando alguém mandou um recado pra mim no WhatsApp e eu não respondi, é porque eu não queria responder na hora, mas eu vi.
Acho também, assim, Facebook e o Instagram fazem muito isso, né? Você
Mas ninguém
vê...
usa mais Face, né, amiga?
Você vê as coisas de algumas pessoas só, né?
Graças a Deus, a pessoa vê todo mundo a raiva com isso.
É.
O algoritmo, ele é nosso aliado.
O algoritmo, ele é baseado em todas as nossas sugestões de ódio na interação que a gente tem com a rede social, entendeu?
Porque nada une mais duas pessoas do que o ódio.
Une grupos, une vidas.
Gente, olha, sabe o que é amizade verdadeira? Duas mulheres odiando o mesmo homem.
É verdade.
Tá. Isso é uma verdade incontestável. Tinha que estar na Bíblia, entendeu esse negócio?
Outra coisa interessante da inteligência emocional é você lidar com as diferenças, né? Assim, é, você sente uma coisa, você não pode querer que o outro sinta o mesmo que você, né? Principalmente num relacionamento, sei lá, num relacionamento amoroso, num relacionamento entre amigos, né? Assim, é meio egoísmo da sua parte, né?
Vamos falar sobre relacionamentos com o Érica Albernaz.
Não, gente, não, porque aí a fanfic ia ser muito grande.
É. Isso aí é um outro programa.
Mas aí o que eu tava tentando completar aí dessa fala da Érica de da diferença entre pessoas é porque tem gente realmente que gosta da sua vida pra criar atrito. Não tem aquelas pessoas que, tipo assim, eu tô aqui pra encher o teu saco, entendeu? Porque ela sabe, de uma forma ou outra, que ela vai ou te prejudicar ou te cutucar de uma forma negativa.
Não seja assim, gente, pelo amor de Deus. Viva a sua vida, pare de perturbar o outro. E o outro, se você tá sendo perturbado, deixe de se abalar com a perturbação do outro e ele morra sozinho, enlouquecido.
Mas o que eu quero dizer é que a vida da gente não é a competição.
Sim.
Não é a competição de quem vai ganhar, acertar mais afirmativas numa discussão, quem é que vai sair por cima. Isso é uma coisa muito egoica, sabe? Que as pessoas amam fazer. Então, assim, eu particularmente, no meu processo de inteligência, eu tento evitar muito ter contato com pessoas conflituosas ou pessoas que têm pensamentos muito divergentes que ferem a minha essência. É divergente, sempre vai ter. Ninguém vai ser, ah, nossa, eu encontrei uma pessoa 100% que pensa igual a mim. Isso não existe. Agora, tem gente realmente, por exemplo, pessoas que votam em candidatos que são racistas, homofóbicos e que colocam o Brasil na berlinda em coisas ruins. Eu não consigo. Eu tenho assim, uma incapacidade de tentar ser amigo dessas pessoas.
É, mas aí é uma questão importante. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que gastam muito tempo do seu dia brigando na rede social por questões políticas, né? E todas as pessoas estão adoecendo talvez mais do que eu, ou mais do que a gente. Eu não brigo muito, gente. Na verdade,
só um pouquinho.
Todo mundo sabe quem eu sou e eu não tenho realmente muito contato com pessoas que estão lá, que são, enfim, que são racistas, que espalham esse tipo de coisa na internet. Mas pessoas insistem em brigar muito por isso. E aí é uma questão. E aí você vai deixar que as pessoas continuem falando bobagem sem você dialogar ou questionar lá?
Sim.
Tá pronto.
E as pessoas?
A resposta é só essa, porque a gente tem que cuidar da gente. A gente tá numa discussão, a gente tá se desgastando em prol de nada. Entende? Então, assim, é melhor a gente não estar e tentar guardar essa energia e prevalecer o que é bom dentro da gente pra gente poder gastar isso com coisas positivas do que tá tretando na internet, entendeu?
Puxando esse gancho aí, né, dele dizendo aí que o pessoal tá brigando nas redes sociais e tal. Então, as pessoas que não entram em combate, elas são superiores?
Não acho. Eu acho que elas têm um raciocínio um pouco mais elaborado e pensado que as outras pessoas.
Porque não vale a pena, não. Às vezes,
porque
né?
Porque nunca vale a pena. Essa discussão não vale
até
a pena.
Até porque você coloca alguma coisa nas redes sociais e tal, é aberta a muitas interpretações, né? Então, você tá escrevendo de um jeito, a pessoa que vai ler, ela pode ler achando que você tá com raiva.
Não, e por exemplo, eu vou dar um exemplo individual, né? Assim, eu...
Então, é melhor conversar ao vivo, né?
É, eu sou uma pessoa que eu tenho alguns tipos de pensamento, opiniões... que são muito radicais. Eu não digo nem radical, eu digo que são as minhas opiniões, eu não vou mudar porque eu vou estar me falando. Eu sou uma pessoa que eu tenho um processo pra poder analisar o que eu tô sentindo, analisar o que o outro falou, pra depois poder concluir uma coisa. Que deveria ser assim pra todo mundo. Na questão de quando você não vou discutir com cabeça quente, pois é, eu sempre faço isso. Então, assim, eu tenho o meu próprio processo. Eu não gosto de entrar em discussões, porque toda vez que eu entro em discussões acaloradas, eu fico me sentindo muito mal. A gente sentindo mal, assim, real, tipo, tô com ódio, tô com muita raiva, eu quero sair daqui. Ou então eu vou argumentar com coisas que eu não deveria usar, porque não faz sentido, além de machucar o outro. Uhum. Entende assim? Então eu tenho a capacidade, hoje em dia, de, como eu já estou me entendendo melhor, eu consigo entender o outro, porque o que eu tô sentindo, o outro também tá sentindo. Uhum. Então, assim, quando você quer fazer uma coisa pra machucar o outro, pra interferir na vida do outro, pense em você.
Talvez não da mesma forma, mas também sentindo, né?
Com certeza, todo mundo... Gente, todo mundo sente, teoricamente, as mesmas coisas, entendeu? Uns mais, uhum, outros menos. Cada pessoa, assim, é um mix infinito de sentimentos.
Porque as experiências...
Não tem como a gente...
Né?
Não tem realmente pra gente avaliar... Nossa, eu tô com raiva, o outro também tá com o mesmo nível de raiva de mim. Não é assim, entende? Mas o outro também tem raiva. Dentro da sua forma de olhar, entendeu? Das experiências,
né,
que eles já tiveram. Então, assim, é tentar olhar o outro com a questão da compaixão.
Não se robotizar.
E ver que a pessoa realmente um outro ser humano igual a você.
Você entender, né? Se colocar no lugar do outro, né?
Uhum.
Não se robotizar.
Que a compaixão, ela é um exercício diário.
É. Cara, é o seguinte, eu acho que nessa questão sobre brigar na internet, você faz o que você quiser. Eu, pra mim, e a Carol também seguiu nessa linha, de evitar esse tipo de conflito, porque faz mal pra si. Eu tenho muita amiga que tá realmente muito mal. Eu fico mal quando eu leio. Eu já briguei. Hoje eu evito mais. Hoje eu tento dialogar mais, sem tentar entrar em discussões mais fortes, mais pesadas, porque eu acho também que você precisa dialogar. É democrático. Mas às vezes não é um diálogo. Às vezes as pessoas só estão se ofendendo e você tem que fazer alguma coisa, né? Mas assim, no meu processo, o que eu tenho vivido é tentar não brigar muito. Ou ignorar um bando de racista, tem também esses desgraçados. Pronto, acabou-se.
Mas assim, nessa questão de não entrar em discussão e briga, tem muito a questão, né, a robotização de sentimentos. Que é assim, não, eu não vou entrar em conflito. Aí você nunca entra em conflito, você nunca mostra a sua opinião, você nunca tá em debate com ninguém, acaba que você se exclui de uma maneira que você se fere. Porque ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. O grande problema da gente é estar dentro desse maniqueísmo. Os seres humanos é separando pessoas entre boas e más. Nossa, se você vota no PT, você é um pilantra. Ou então, se você vota no outro partido, né? São pessoas alienadas, burras e etc. Sendo que não é exatamente assim. Porque eu tenho certeza que todo mundo tem uma tia que votou nessa pessoa por falta de conhecimento, por não querer entrar embaixo com ninguém e achar que porque o outro partido já roubou demais, seria uma boa opção. Essa tua tia que tu ama, ela se torna pessoa ruim porque ela não concorda contigo? Pensa nisso.
Essa é ignorante mesmo.
Então, assim, a pessoa que sofre por essa robotização emocional, é complicado até mesmo dela se entender, dela entender o que é que ela tá sentindo, dela entender o eu dela,
isso,
entendeu?
Existem pessoas que realmente passam por esse processo de anular sentimentos. Por exemplo, eu não sinto mais nada.
Coração de pedra.
Eu sinto quatro coisas fundamentais, que é fome, sede, dor de barriga e tesão.
Eita.
Achei horrível, gente.
Mas assim, a pessoa que não se permite discutir, é complicado até mesmo pra ela se entender, pra ela conhecer esses sentimentos dela, pra ela desenvolver essas habilidades emocionais.
E essa habilidade vem da questão assim, eu consigo argumentar com o outro, sim, mas se eu perceber que o outro tá querendo argumentar comigo pra me ofender e pra encher o meu saco, eu não preciso argumentar com essa pessoa de forma alguma. Deixa ela lá no canto dela, querendo fazer o barraco dela, querendo discutir do jeito que ela quiser. Porque as pessoas também entendem de uma forma negativa quando a gente sai da vida delas.
Outra coisa, se você entra na internet pra ficar querendo ofender as pessoas, vá se lascar você. Pronto, acabou a história.
É isso, gente. A gente pode terminar o programa agora, né? Com essa mensagem maravilhosa de amor e fé numa pessoa que diz que não tem coração, então vocês não podem seguir ele, tá, gente?
Mas, exatamente. Assim, eu não tenho coração, mas eu tenho redes sociais, pode seguir.
Mas é assim, você é a pessoa que tem essa dificuldade de inteligência emocional, porque assim, depois da inteligência emocional, que é você buscar se entender, fica complicado até depois de você ter uma responsabilidade emocional, que é você buscar entender o outro. Então, se você não entende nem a você, como é que você vai entender o outro, né?
A gente tem, gente, uma certa, não digo nem obrigação, mas a questão é realmente a palavra responsabilidade. É a questão de você jogar limpo com seus sentimentos. Não é nada além disso, entende? Tipo, você tá, sei lá, saindo com uma pessoa, aí você tá lá, né, tipo, primeiro, segundo, terceiro encontro, você não, até agora, você não falou qual é a sua intenção. A sua intenção é ter, sei lá, um relacionamento mais sério no futuro, ou então você só tá ali naquele momento do hoje, quem sabe não se encontrar nunca mais. E as pessoas, elas vão criar expectativas em relação a isso, que as pessoas, o problema das pessoas é que elas passam o dia inteiro com expectativas sobre qualquer coisa, entendeu?
A Carol tá falando por ela, tá? Só avisando. E ela tá falando uma coisa absolutamente autobiográfica que aconteceu ontem à noite com ela.
Coitado. Pois é, gente, então assim, a gente tem esse processo de frustração, e às vezes o outro, ele tá muito aberto a receber, sei lá, as coisas vindo de você, e você não tem nada pra dar, entendeu? Então assim, a questão da responsabilidade é justamente isso, eu não falo só em relacionamentos amorosos, sexuais, não, eu falo também em relacionamento de amizade, às vezes você tá brigado com um amigo, porque você não quer debater, porque você guarda algum tipo de sentimento negativo, porque você acha dentro do seu mundo de fantasia, porque o que não aconteceu ainda, gente, é fantasia, tá? Só pra dizer pra vocês.
É verdade.
Essa pura ansiedade, é puro questão de futuro que não aconteceu ainda. Então, assim, tudo isso vai criando uma forma de machucar o outro, porque você não se entende e você não sabe argumentar e você tem medo do que o outro vai falar pra você. Entende? Como é que vai ser a sua vida depois de tudo isso que aconteceu? Porque as nossas vidas, de uma forma geral, ela gira em torno desse flow, né?
Então se entenda e pare de frescar com a cara dos outros.
Exatamente.
Interessante que eu queria falar, né? É que, geralmente, a mesma pessoa que tem essa dificuldade pra saber ouvir e saber discutir é também a mesma pessoa que acha que é besteira. Esse negócio de você buscar entender os sentimentos, né? Que sentimentos é coisa de gente fraca, de gente besta.
E é por isso, gente, que o governo do Brasil tá aquela campanha
nem pra, falar disso, mas...
pra galera limpar o cu, entendeu? Ei, então, assim...
Mas, cara, esse eu vou dizer, esse governo, ele tem implicância comigo. Porque, vocês lembram quando eu falei das minhas formações? Pois é, ele atacou direto as minhas formações, dizendo que não pode ter mais na escola. Eu não vou falar mais das minhas formações também, que eu tô com raiva do governo, tô com raiva até da Erika agora.
Maria.
Bem que ele não tem raiva comigo, né? De mim, né, gente? Porque, assim, tipo...
Com você, eu sou só amor.
Tá vendo? É. Eu acho que é a melhor opção, hein? Vocês já entenderam, né?
É possível produzir com coisas negativas. Quer dizer, produzir coisas boas com sentimentos negativos. Negativos.
Ele pode entrar aqui, ó. Os sentimentos são neutros, nós que rotulamos.
Exatamente.
Eles existem desde sempre. Alguém na sociedade veio dizer assim, olha, ódio é ruim. Raiva é ruim,
ou seja,
inveja é ruim, amor é bom, compaixão é bom. Aí a gente, não, isso aqui eu posso sentir, isso aqui eu não posso. E joga tudo no bom e vale maniqueísmo.
É aquilo que eu tinha citado, da ditadura da felicidade. Você ser obrigado a estar sempre feliz. Ou seja, no dia que você se sentir triste, não tá errado e tudo. E não tá errado, né? Não é ruim você se sentir mal. Assim como também não é ruim você se sentir bem, entendeu? Em alguns momentos da sua vida, do seu dia, né? Na sua semana, você vai se sentir bem, outros dias mal. Então, isso é bom também. Isso não é ruim.
Cara, é o seguinte, quando eu tô feliz, eu tô feliz. Eu ilumino a sala onde eu chego. Mas quando eu tô triste, tem uma nuvem assim, caindo raios, uma fossa, começa a tocar uma música, eu saio escorregando pela porta,
que
assim.
É aquele personagem da Warner Bros, eu esqueci o nome, aquele que é tipo um urubuzinho. É o Faísca e o Fumaça, mulher.
Ah, sim, sim.
Do Pica-Pau.
Tô sabendo legal. Aquela, vai. Gente, como se não bastasse, eu tenho uma última pergunta, a mais polêmica de toda a nossa conversa.
Ah.
Podemos produzir coisas boas com sentimentos negativos e coisas ruins com sentimentos positivos?
Sim.
O que seria um sentimento positivo e um sentimento negativo?
Socialmente falando, explicando, as pessoas
ódio.
Falam que o ódio é ruim e amar é bom. Eu acho que ódio e amor é a mesma coisa, dependendo do dia.
Na verdade, assim, eles andam assim de mãos juntas, eles passam o dia todo oscilando.
O dia todinho aqui na minha cabeça.
A frase do podcast passado era, amar é bom, lembra?
Amar é bom.
Amar é bom.
Amar é chique.
Tá em voga.
Mas só que, às vezes você ama a pessoa e a pessoa faz uma coisa errada. Aí, eu não vou reclamar não, porque eu gosto dele, não
sei o quê.
É porque,
assim, a gente cresceu, né, falando assim, olha, você não pode fazer... tantas coisas, e pode fazer essas outras coisas. E é, tipo, amar, ter compaixão, ser bacana com as pessoas, pensar no outro, ser empático, tudo isso é muito lindo. E tudo ruim é, tipo, ter raiva, ter ódio, ter abuso, ter inveja, todas essas coisas ditas como negativas, a gente sente todos os dias em relação às coisas que a gente vive, às pessoas que a gente encontra, às situações que a gente passa, e a gente não quer aceitar essa negatividade. Entretanto, às vezes ela pode ser positiva.
Essa pedagogia das emoções, ela, desde quando a gente é criado, pequenininho, vai crescendo, tentando aprender as coisas sozinho, ela é muito castradora e binária, realmente. Uma coisa é boa, outra coisa é ruim, e nada pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, porque a gente não consegue absorver tais coisas. A gente só sente e rebate que sente, mas não reflete sobre a coisa, né?
Ou então esconde, porque não sabe lidar.
É.
Tô sentindo amor por uma pessoa e eu me sinto rejeitada. Eu não vou falar pra essa pessoa, porque eu já sei que ela, sei lá, ela não vai me querer, entendeu? Então, assim, eu já tô contra-argumentando, me auto-sabotando dentro do processo e escondendo o sentimento que eu tenho.
Você nem sabe se a pessoa gosta de você, né? Exatamente. E você já tá deduzindo que ela não gosta porque...
Isso aí entra no prisma da ansiedade, né?
É, você talvez não deu os... sinais suficientes pra pessoa entender.
Os sinais que a sociedade impôs que deve ser quando você gosta de uma pessoa, né?
E talvez é pra você estabelecer um contrato, entre aspas, né? A relação, né, entre você e a outra pessoa, você talvez tenha que ser mais claro. Talvez você tenha que deixar isso, né, mais evidente, né? E não ficar só soltando indiretas às verdes, né?
Mas é vocês isso, têm que começar a captar as coisas que estão nas entrelinhas, os olhares, nas inspirações. Aí é uma questão que vocês... Não, se não, vocês não aprendem as coisas, aí a questão é com vocês.
Não, tudo bem.
Pronto, a gente tem aqui uma pessoa do sexo masculino dizendo que a gente tem que aprender uma coisa com ele.
Não. Olha só, e eu vou explicar agora pra vocês, se vocês não estão entendendo.
Ai, socorro.
Assim, bem,
tudo bem, não, Érica, eu tô revoltada, minha.
Captar as entrelinhas, né? Mas, sei lá, às vezes a pessoa não entende as entrelinhas, e aí você não pode pré-julgar e dizer, não, ela não me quer, não sei o que é isso e aquilo, né? Às vezes a pessoa nem...
Às vezes
a pessoa nem imagina que você gosta dela, entendeu? Uhum. Então, você não pode dizer, ai, ela é uma pessoa besta, ai, ela não gosta de mim, ai, não sei o que, ai, eu não sou capaz dela.
Até porque
me
não trabalhamos com...
Bola de cristal. A coisa que eu mais gosto desse podcast é quando ele começa a caminhar pra todas as questões de relacionamento da Érica, que ela não consegue entender as coisas todas, acho ótimo. Vai, Érica, o que mais?
Bom,
fala aí.
Tem dias que a gente tá com ódio, né? Que a gente tá...
Ódio é o que eu sinto todo dia.
E geralmente, nesses dias que a gente tá com mais raiva, mais puto da vida, é que a gente é mais produtivo. Então, por que que o ódio é tão ruim assim, né?
O ódio é ótimo.
O ódio é muito bom. Tipo, quando eu tô cozinhando, eu boto tanto ódio na minha comida, que é tão gostosa, gente.
Né? É tipo o sazão ao contrário, né?
É tipo assim, macarrão ao alho e ódio.
E aí,
é delícia.
E aí o seu amiguinho faz uma coisa errada. Aí você, o fulaninho fez uma coisa. Mas eu gosto tanto dele, bichinho. Deixa ele.
A coisa continuou sendo errada. Ou seja, ela deve ser comunicada. Fulano, eu não gostei. É. Por causa disso, disso, aquilo, outro. A gente pode conversar e resolver isso. Nós dois, entendeu?
Você tem um sentimento bom pela pessoa, mas não é por isso que você não vai puxar a orelha da pessoa.
Mas esse o problema é deixar as coisas passarem até elas virarem um grande bola de neve, porque você não sabe lidar e você não quer lidar com o que você não conhece, que é o sentimento do outro.
É.
Acho legal o jeito que vocês tratam isso. Tipo assim, se fosse comigo, fulano, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é teu. Mas não faz mais isso de novo, não, porque senão eu não... Tá entendendo?
Pronto. E vocês já sabem, né, que o Fred... Responsabilidade emocional e Fred andam em linhas perpendiculares, não é?
Um vai pra lá, outro pra cá.
Exatamente. Então, se vocês estão, né... querendo alguma coisa aqui com o nosso príncipe, boy, você já pensa em duas vezes.
A gente não anda lado a lado, mas a gente se fala pelo WhatsApp, tá entendendo?
Ai, meu Deus.
Eu pensava que era pelo Tinder.
Aí vai, eu tava no Tinder de novo. Minha irmã, sai dessa.
É Tinder, é rap. Gente, não usa esses apps porque não tem muito futuro, sabe?
Como assim, Carol? O que foi que aconteceu com você nesses aplicativos?
Ah, aconteceu muita coisa. Eu não posso nem contar, porque vai que eu sou processada, não é?
Gente, toda vez esse programa desemboca no Tinder. Né? Vamos
mudar o assunto. Por quê? Porque o que move das pessoas é o que é sexo.
Eita, o Freud aqui.
Ou seja, os sentimentos, eles são neutros. Ódio, amor. Mas a gente é que diz
Alguém na sociedade cagou em algum momento que amor era bom e ódio era ruim. Essas coisas todas eram estabelecidas dentro do sentimento de maniqueísmo. Mas não é, meu povo, entendeu? Todo mundo, todo dia sente tudo. Tem que saber lidar com tudo, tem que saber lidar com o outro. Tem que pensar no outro também, entendeu?
Os dois andam de mãos dadas.
Tem que acabar esse negócio de amor.
Não, gente, vamos amar o próximo porque vamos fazer uma grande energia positiva no universo pra poder a gente sair dessa merda que a gente tá vivendo, né? De uma forma bem legal.
Alguém que dama de amor.
É melhor você sentir ódio ou amor do que você não sentir nada, porque a pessoa é indiferente, né?
Mas é bom quando você ama uma pessoa e a pessoa não te ama, você vai lá e joga umas coisas ruins pra ela, umas energias negativas, entendeu? Pra ver se acontece
alguma
coisa.
Aí é saber trabalhar com as adversidades.
Exatamente!
Porque o outro não é obrigado a gostar de você.
Exatamente,
e você também não é obrigado a gostar dele.
Expectativas e frustrações. É o dia todo tendo expectativas e se frustrando, entendeu? Ou tendo novidades boas, né? A gente nem tá querendo coisa, né?
Às vezes dá uma dentro, né, cara?
Às vezes a coisa acontece e você fala assim, pois é, né?
Gente, a gente tenta falar de coisas gerais, mas a gente acaba falando sobre o negócio de esquema da Érica.
Que situação vocês, a gente aqui, se percebeu utilizando a inteligência emocional?
Posso falar?
Pode sim, deve.
Bom, eu tenho duas coisas pra falar sobre inteligência emocional. É, uma experiência que eu vivi, outras duas uma experiência de ansiedade que eu quero compartilhar com vocês, porque enfim, né?
Vai.
A gente tem que compartilhar com os amiguinhos pra eles também entenderem que eles não estão doidos sozinhos, né?
É verdade, enfim, isso é importante. Na verdade, esse programa é pra isso. É pra tipo as pessoas assim, entenderem que elas não estão sozinhas nas suas loucuras.
Exatamente. A primeira vez que eu era uma jovem, assim, era, né, uma jovem.
Olha.
Aquela idosa, né?
Meados de 1937.
Meados de 2016, quando eu era jovem, né? Porque fez toda a diferença. É. Eu passei por um processo de desligamento de uma empresa, né? Que eu trabalhava, uma empresa muito grande, né? E era uma empresa que, teoricamente, eu gostava. Eu não sabia porque eu tava lá, porque eu tava muito me baseando... A minha experiência do gostar em questões do ego, né?
Sim.
Mas acaba que aconteceu de eu ser desligada e eu fiquei muito louca, sabe? Olha. Quando esse negócio aconteceu e eu fiquei muito desesperada... Que eu vou fazer a minha vida, não sei o quê. Mesmo, de certa forma, já almejando que isso acontecesse. Então, assim, eu tive que saber lidar com aquela processo de perda, né? Porque eu tava perdendo uma coisa com as pessoas da minha equipe, com a gestão que decidiu que eu não deveria mais estar ali, entende? E depois procurar um profissional, porque eu tava com muitas crises de ansiedade devido a esse episódio e a outros que já estavam se desencadeando ao decorrer dos meses. E eu tive que ter a humildade... E me vulnerabilizar a ponto de dizer assim, não estou bem, preciso procurar ajuda. E eu procurei, e deu tudo certo, e hoje, assim, continuo bem descaralhada, mas de uma forma diferente, de uma forma onde eu consigo aceitar as coisas de uma forma melhor, eu consigo ver o lado dos outros e consigo não levar tudo pro meu lado pessoal, entende? As coisas existem, elas estão aí para serem vividas.
A Carol tá falando uma coisa muito importante, que é que a gente entender e aceitar, principalmente quando acontece uma coisa ruim, na nossa vida. Mas uma coisa que a gente não citou aqui, eu acho muito importante, é a gente também entender e aceitar e saber absorver quando coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Eu acho que a coisa anda tão degringalhada de um jeito que quando acontece coisa boa na nossa vida, a gente suspeita.
A gente não aproveita 100%, porque a gente não acha que é capaz, apto de absorver tanta felicidade.
E outro, às vezes não é apto, não é capaz, é de ser...
Merecedor.
Merecedor de felicidade.
É verdade.
Então,
porque o que é ruim é normal, né?
É.
Se tá uma bosta, top, é normal. Você me lasca comigo agora, acontece uma coisa boa. Ave Maria, tipo, nem... Será que isso é verdade? Será que vai durar muito pouco? Aí nesse durar muito pouco, o pouco que dura a gente não aproveita.
Isso, você vê, acontece tanta coisa ruim com a gente não aprende a lidar, quanto mais quando acontece uma coisa boa, né, cara?
É, e é isso, a gente tem que se acostumar que coisas boas são normais, entendeu? Coisas boas que são as coisas legais de acontecer. É não ficar desejando a coisa ruim e falar assim, não, isso é normal, a coisa ruim não é normal. O que é normal, a coisa é ser boa, entendeu? Vamos colocar as cabeças da gente.
E é isso, gente, procurem ajuda na alegria e na tristeza.
Na saúde e na doença.
Também não se sentir culpado do que você sente, assim, seja coisa boa ou ruim. Não se sentir culpado por isso, são sensações, são emoções... Né? E viver um dia de cada vez, né? Hoje você tá bem, amanhã você pode estar ruim. E no outro dia você pode estar bem de novo. Então, respirar, porque não é o fim do mundo.
Só pra dizer pra vocês que vocês não são doidos sozinhos.
É.
Eu queria compartilhar duas experiências maravilhosas que eu tive de ansiedade. Foram muito legais.
Vai.
Só que não, né? A minha primeira crise de ansiedade foi por um motivo assim. Eu tava, né, com ansiedade lá em cima e tal. E eu precisava fazer uma cirurgia. Né?
Eita.
Aí fiz todos os exames pra fazer a cirurgia. É uma cirurgia básica, assim, de menos de 2 horas e tal. O médico tava tudo assim, muito esquematizado, muito bom, muito perfeito. Daí acontece que eu fui, né, muito perfeita, assisti um filme chamado Tempo de Despertar.
Maravilha.
E esse filme, não sei se vocês conhecem, eu vou tentar não soltar muitos spoilers. Mas o Robin Williams, ele é um médico de uma aula psiquiátrica. E lá ele cuida das pessoas que passaram por uma síndrome em 1911, 12, 15, que as pessoas ficavam no estado de letargia e não se lembravam de quem eram, entendeu? Então, assim, existe toda uma coisa do filme bem dramático, bem sofrido. As pessoas estão lá e elas... Enfim, não posso falar. Aí eu assisti esse filme e eu comecei a ter uma crise de pânico. Essa crise foi assim, eu vou morrer amanhã. Eu vou morrer amanhã e o que é que eu vou deixar pro mundo? Será que as pessoas vão sentir falta de mim? Será que a minha mãe vai chorar por mim? E os boys, o que é que eles vão sentir quando eu morrer? Entendeu?
Essa é a parte
mais importante. Então, assim, eu tive toda aquela onda, nossa, e a minha amiga, aquela, será que ela vai... Nossa, eu perdi uma irmã. Ou todo mundo vai chutar abaixo, assim, ela morreu, foda-se. A mãe vai continuar tudo normal. Aí a gata aqui teve aquela boa e velha crise de ansiedade, né? Palpitação, taquicardia, respiração profunda, hiperventilação. Fiquei vermelha, fiquei com a suadeira durante 2 horas. Eu achava que eu ia morrer. Quando eu tava a ponto de ir para o hospital, foi que começou a melhorar. E assim, no outro dia eu fui já achando que, não, agora eu vou morrer e tudo pra tudo bem se eu morrer, entendeu?
É verdade.
E assim, ressignifiquei a minha própria morte, que não tinha acontecido, pra tentar encarar essa minha experiência de uma forma positiva. E foi ótimo, eu tô aqui, ó, com essa voz de veludo, falando pra vocês, porque eu fiz a cirurgia.
Carol, quando tu disse que foi assistir um filme, ia fazer a cirurgia, eu achava que tu tinha visto, sei lá, Centopeia Humana.
Não, mas eu também assisti uma vez na Natureza Selvagem.
É, também não ajuda.
Que o outro, né, acontece várias coisas, não são muito positivas, né, na sociedade, assim, as pessoas pensam como o filme acaba. Eu acho que o filme acaba de uma forma bem subjetiva, dramática, poética, mas algumas pessoas dizem que é uma forma que acaba negativa.
É porque, na verdade, é baseado em fatos reais. Positiva, negativa, não interessa. Foi o que o cara viveu, né?
Exatamente. E a outro processo de ansiedade também que foi incrível foi ano passado. Foi top. Ano passado eu estava num belo dia, né, na capital mineira chamada Belo Horizonte. E daí eu estava voltando para Fortaleza, né? Daí BH não tem aeroporto, tem aeroporto em Confins, que é uma cidade vizinha. Aí quando eu estava muito linda indo para Confins, começou a cair uma chuva. O dia já estava todo cinzento. Não sei se vocês sabem que as chuvas de Minas Gerais, né, ali pelo lado sudeste, são chuvas bem fortes. Geralmente tem muitas mortes, muitos raios, muitos desastres naturais, soterramento, afogamento, sei o quê. Eu disse, caralho, eu vou viajar com o céu desse jeito. Será que vai acontecer? Será que o avião vai levar um choque? Todo mundo vai morrer dentro?
Lógico.
Aí eu comecei o quê? A entrar no campo da fantasia. Óbvio. Daí eu fiquei muito perturbada. Eu fiquei, assim, chateadíssima. Eu disse, gente, será que vai acontecer desencarne coletivo? Porque eu li. Eu li uma matéria falando que o Chico Xavier,
meu Deus,
depois de 50 anos, ia haver um bando de desencarne coletivo e eu podia estar no meio dessa coisa.
Era justo tudo, teu voo.
No meu voo. Eu disse, por quê? Eu não sou nem melhor que ninguém, eu posso morrer sim.
É verdade.
Daí o que aconteceu? Eu fui lá comer no aeroporto, né, esperar a hora da minha morte, que seria a hora do embarque, né?
Claramente.
Então assim, fiquei lá comendo, as lágrimas caindo, meu Deus do céu, eu queria tanto viver. Aí depois disso eu peguei e fui, peguei o avião, e quando eu tava lá no alto, depois que ele tá, já sobe, aquela meia horinha que tá lá em cima. Eu, gente, será? Eu só tava lá duas senhorinhas, me sentindo tão feliz falando de comida. Tava falando de fofoca e eu, nossa, menina, que coisa incrível, né? Não quero morrer hoje, não. Não vou morrer. Aí, dentro da minha crise, ela já se desfez toda. Ela tava lá em cima mesmo, aí eu vi que eu já tinha passado lá de Minas, ela tava lá em Roraima. Eu já não tava mais na zona do Sudeste, onde tava chovendo, tendo aquelas marmotas. Aí, depois, eu fiquei super feliz. Cheguei aqui em Fortaleza, agradeci pelo bafo quente que senti assim que a porta do avião se abriu.
Gente, se você tem esse nível de fantasia e loucura, escrevam livros, sejam romancistas, sci-fi, entendeu? Façam desse sentimento ruim uma coisa boa, tá entendendo?
Eu queria só dizer que esse ano eu fiz um curso de escrita literária pra poder dar margem à minha situação de fantasia.
Pronto, vá nesse caminho.
Sabe o que é engraçado? É porque ele tá aqui, ó, fazendo chacota, mas depois que eu for uma autora de best-seller perfeita, maravilhosa, ele vai estar, né, querendo dizer assim, olha quem estimulou ela. Eu, mentira, fui eu mesma.
Claramente eu, e explicando as coisas pra ela, vai.
A gente resumir tudo, porque a gente falou um bocado de coisa pra tentar dar uma ordem, né, assim. Então, a inteligência emocional, a gente entender como a gente tá se sentindo, perceber o que eu estou sentindo, na verdade, que geralmente somatiza, né, pra você entender o que você tá sentindo, não se sentir culpado pelo que você sente, né, porque você vai ter dias que você tá mal, então isso não é ruim. Sentimentos bons ou ruins, você vai sentir, né.
A não ser que você seja um cretino e faça alguma coisa realmente ruim. É, então se sinta mal mesmo e vá se lascar.
Porque assim, tem pessoas que são realmente ruins, é isso.
É, você matou alguém.
Você seja um psicopata.
Mas se você for psicopata, você não vai sentir
nada. Você não vai sentir nada.
Então pronto.
Entendeu? E também a questão da responsabilidade com o outro, né? Você não ser tão cruel com o outro, né? E não obrigar que o outro sinta o mesmo que você tá sentindo, né? A sua parte você faz, né? A parte do outro, ele faz.
É a
dele.
Parte do outro.
Isso, é a parte do outro. Não cabe a você. E aí, eu queria, pra finalizar, eu queria falar, já que nós somos a geração barra, tentar pensar, refletir, como é que a nossa geração, ela lida com essas duas questões, da inteligência e da responsabilidade emocional. E eu vejo que é uma geração que é muito ansiosa, né? Que vive muito no futuro, né?
Se a gente baixasse mais a bolinha, viesse pro presente, né? Tentasse fazer esse exercício, né? Se cuidasse a níveis mesmo de saúde mental, né? De nos trazer nesse caminho de volta, pra estar no presente, acho que a gente viveria bem melhor.
Não sofrer por antecedência.
Uhum. E em relação ao que a Erika falou sobre o outro, né? É uma frase que eu sempre gosto de citar. É que é assim, sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro sente. Então, assim, a gente tem que trazer isso pra nossa vida, sem aplicar isso de forma cruel, sendo realista, e entendendo que a gente também tem que fazer a nossa parte, que o outro dê conta da parte dele. Entendeu?
Ou seja, aquele negocinho do Pequeno Príncipe dizer que você é eterno responsável por aquele cativa, é um grandíssimo erro e tem que acabar Pequeno Príncipe.
Outra coisa, você pode lembrar também de um clássico da MPB, que é o ado, a-ado, cada um no seu quadrado.
Não, mas assim...
Que bonito.
Segunda-feira eu fui pro otorrino, porque eu tava muito doente, fiquei muito doente em março, no final de março, e perdi a voz. Depois a voz foi voltando, eu bem rouca, e eu fui pra saber, né? O que eu tinha e tudo. Eu já tava com a voz já falando normal, mas como eu canto, né, algumas notas nos agudos não tava indo, né? E eu, meu Deus.
Resumindo, aquela grande crise das cantoras. Então, os dançarinos que rompem um menisco e ficam sempre de dançar. Ah, ele quer que eu sou fenda, né?
Aí eu fui pra o otorrino e eu descobri que eu tô com uma pequena fenda.
Ah, eu também tenho.
E eu tenho que fazer 20 sessões de fono.
Oh, passada.
Aí também tive uma notícia muito ruim, que a minha avó faleceu. Mas é isso, né? Eu tenho que ter a inteligência emocional pra lidar com isso, né? E é uma coisa que faz parte da vida. E a gente fica com saudade, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu fico também aliviada, né? Pela questão da idade que ela já tinha, as coisas que ela já sofria, né? A saúde e tudo. Uhum. E é tanto que eu não tive nem tempo ainda de fazer uma postagem homenageando a ela pela minha semana aperreada. E também eu fiz um pequeno trabalho, né, que eu participo, faço uma vivência com o Caos Coletivo, que é um grupo de palhaços, né, e eu ajudei eles.
Manda um beijo pra eles pra ver se tu melhora lá, né?
Ajudei, então, lá, amor. Ajudei lá, fui assistente de som.
Olha!
Chique!
E no sábado foi o aniversário de uma amiga do grupo que eu participo, na companhia do Badoc, e a gente... Passou amanhã.
Fez um rolezinho em Fortaleza.
Nós fizemos um rolê aí e fomos pro karaokê. Muito massa,
bom.
O karaokê.
Olha, muito bom pra sua fenda.
Eu não gosto de ir pro karaokê porque eu sempre destruo as pessoas.
É verdade.
Mas eu gostei muito desse karaokê lá porque era um lugar aberto e as pessoas não ficavam se degladiando pra cantar, né? Então.
O meu sonho é cantar Sandali Icy com couro.
Então, assim, Eu não fiquei rouca, entendeu? Eu não fiquei com a voz cansada de cantar lá. Já teve um...
Tava na gandaia.
Teve um outro dia.
Bebe, né?
Tava tomando...
Teve um outro dia que eu fui pra um karaokê aí com o Fred e com a Carol.
Não,
que eu não posso dizer o lugar. Que a gente saiu de lá com a voz lascada.
Foi horrível, porque primeiro...
E ainda soltaram um spray de pimenta lá.
A Erika não bebe, mas aí eu bebo, né? Aí o Fred também. Aí o Fred falou assim, me nega aí pros karaokê. E eu queria o quê? Ser a diva pop. Queria ser a Tony Maneiro na vida real, né?
É verdade.
Aí fui lá cantar, o que foi que eu fiz? Estrepei a minha voz. Tomando cerveja gelada, trincada e cantando. Aí depois, como se não bastasse tudo isso, a gente tava saindo, alguém abriu um spray de pimenta na cara de todo mundo dentro do negócio fechado, entendeu?
Esse dia foi ótimo.
Esse dia foi foda, não tem, né? No Instagram, esse dia foi foda, esse dia foi foda pra gente.
Foi. Mas a parte boa é que eu não cantei.
É um vergonhamento pra sociedade, né, gente?
Sim, como é que foi a tua semana, Fred?
Tu falou as coisas tão tristes, eu fiquei tão assim, dizendo...
Eu vou falar coisa
alegre. E o bom que a Erika deu é tipo o diário dela. Não, na segunda-feira eu fiz tal coisa.
Foi,
na terça.
Segunda-feira, tipo, terça-feira eu fui, foi. Sei lá.
Eu, pessoalmente, não lembro foi o que eu...
Pessoalmente não aconteceu nada de bom, assim, caramba.
Foi. Gente, eu cometi um grande erro na minha vida, que foi um erro juvenil de eu ter ido pra praia sem protetor solar. Aí eu fiquei achando bom, rapaz. Tava meio nublado, depois só abriu, não sei o que. Eu passei a semana descascando a testa, as costas. Ficou horrível, mutante, eu andando de
chapéu.
Eu de chapéu e sem sair de casa porque eu tava descascando. Esse é um erro juvenil, não façam mais isso. Passem protetor e passem hidratante quando vocês chegarem em casa.
Fazem igual o Pedro Beal, use protetor solar.
É, e a coisa mais importante é que... saiu Vingadores, eu não assisti ainda. Quando esse programa tiver ao ar, eu também... Não teria assistido.
É isso, né, gente? A minha semana foi aquela chacota, né?
Vai,
como
sempre.
Enfim, fiz coisas de adulto, né? Que é ir ao banco, me aborrecer, né? Argumentar com a mulher assim, tem que se perder a vida, assim, eu não sei, mas quero crédito.
É.
Né? Quero comprar e dar golpes no estado do Ceará. Mentira, gente.
Cartãozeira.
Enfim, continuei a minha vida fitness, né? Que a minha vida fitness agora sim, mesmo doente, eu sempre fui pra academia. Hoje eu rompi. É, ontem eu rompi o meu marco de passar 6 minutos na escada, gente. Eu vou ficar muito fitness.
E a Erika não foi contigo, não?
Não, eu fui sozinha. Olha aí, ó. O auge foi o supra-sumo da minha vida fitness. Eu fui sozinha pra academia.
Arrasou.
Fui sozinha, fiquei lá vendo discussão dos boys falando de política, né? E claro, com ódio. O que me alimentou nesse dia foi o ódio. Eu ouvi a discussão, tive ódio. Aí fui pegar o puxador, fui pegar lá os hack backpack, entendeu? Fui lá com os ódios no coração e deu tudo certo.
Tá vendo, gente? Sentimentos ruins, eles servem principalmente pra você malhar.
Exatamente. Gente, olha, fazer coisas com ódio é sempre a melhor alternativa.
Ser mais produtivo, né? Sim. É sério.
A Erika, tipo assim, não tem um alívio cômico, aí tem um alívio não cômico.
Não cômico, é a Erika.
Ô, amiga, eu vou fazer depois uma aula de xistes pra você. Eu ia falar o que da minha semana? Tive infecção intestinal.
Delícia.
Olha, eu fui comer um peixe no estabelecimento X, eu não posso revelar o nome, ele não tava bom. Aí de lá eu fiquei muito bem o dia todo, porque assim, a doença só vem de madrugada, né?
Sim.
Você pode estar fazendo o que for no universo inteiro. Vai dar merda quando chegar 2 horas da manhã.
É, vai dar literalmente.
É, vai dar merda literalmente 2 horas da manhã. É encantado 2 horas da manhã em casa, né, assistindo um... Eu vou já falar sobre as minhas indicações de cinematográficas que eu tive nessa semana, né?
Na madrugada?
Sempre na madrugada. A gente passa tudo na madrugada.
Que beleza.
Pois é. Então, assim, tive 2 dias de rainha, né? Mas, mesmo assim, fui para a academia.
Arrasou.
E usei protetor solar.
É, aí...
Bom também, protetor solar bom, que é importante.
Sabedoria.
Pois é, gente. Aí, falando sobre minha semana, eu tenho outras 2 coisas pra falar. Que são sobre as coisas que eu assisti, né? Que eu esqueci de falar na vez passada, né? Primeiramente, é enaltecer a nossa principal e maior diva pop, Beyoncé. Que está com seu filme Homecoming na Netflix. Se vocês, eu ia assistir. Porque eu fiquei impressionada até que ponto uma virginiana pode ser tão perfeita.
Azul.
Assistam, porque tá babado sobre os shows dela e tal. Assim, você que é pop, você que não é pop, assistam pra se inspirar nessa diva. Outra coisa que eu assisti, fiquei muito... Vocês pensam que no Netflix só tem porcaria, né? Netflix só tem pastelão, né?
Não penso isso, não.
Só tem, tipo assim, As Excluídas, Meus 15 Anos.
É, tem umas coisas ruins, né?
Filmes assim, tipo Loja de Unicórnios, né? Aquele filme novo da Brie Larson.
Tem um, tipo
Brie
assim,
Larson, sei lá.
É, Barraca do Beijo, meu Deus.
Barraca do Beijo é perfeito. Gente, a minha
que
dica...
horroroso.
Uma das 2 dicas que eu tenho. Assisto todos os filmes que tem um doce Sentinel, porque ele é perfeito. Ele traz, assim, um pouco de fresco da juventude. Sabe quando você é adolescente e fica assim... Ai, meu Deus, eu amo aquele boy de terceiro ano. Você faz o primeiro e fica assim, desejando. Pois
meu
é.
Meu Deus, tu era fã dos Hanson, é esse?
Tipo isso. Então, assim, o doce Sentinel, ele é tipo um nosso divo, nosso muso da cultura atual, das meninas, assim.
Legal.
Que fez... Ele não fez a Barraca do Beijo, mas fez pra todos os garotos que já amei. Ele tem, tá com um filme novo. Aí tem um que ele faz que é o SPW18. É só filme bosta, mas sabe quando dá um quentinho no coração?
Não sei.
Assim, nossa, esse boy é maravilhoso. Ele podia ser meu há 15 anos atrás.
Eita!
Você sabe que é a minha idade, né? 15 anos atrás
não seria pedofilia ou não?
Não, porque ele também é jovem. Ele é tipo,
ele é jovem.
Saiu da adolescência, entendeu? Eu fico até me punindo por ter esse sentimento, sabe?
Tá de papa anjo.
É, não, gente, não, não gosto. Não gosto de gente mais jovem, não, desculpa.
De quem você gosta, cara? Vamos lá.
Você quer saber de quem, como assim?
Sempre não. Vai pros relacionamentos.
Né? As características, é claro. A audiência clama por isso.
As características são muitas, né? Primeiro, não votar B17.
Isso.
É a primeira característica. Segundo, não fazer foto nas redes sociais usando bico.
É.
Eu não gosto.
Duckface.
É. Outra coisa que eu não gosto é homem que pinta a unha de base.
É, isso é bem específico.
Bem específico, né? Isso só tá liberado pros taxistas, tá? Não é Uber, taxista.
Taxista
é diferente.
Só.
É, o que mais? Eu não gosto de homem que usa andóis de formatura.
É.
Porque eu acho um pouco demodé.
É importante. Dizer, ó, se você usa também do Doutor ABC, também não...
Também não pode, gente. Ah, não pode ser bonito também.
Ela gosta de homem.
Não pode ser bonito. Não pode ser muito hipster. Não pode ser Pink Princess. Se possível, não tem claramento nos dentes, que eu também não acho legal.
Claramente nos dentes? É, o Ross? Não.
É, tipo assim, eu acho... Não sei, gente. Eu não tenho um pouco de incômodo, sabe?
Quero dizer uma coisa, assim. Não tem preferência, não.
E...
O que importa é eu gostar. Se eu gostar, não importa as preferências
gente,
da pessoa,
gente, mas é porque
não.
Essas preferências que eu falei é porque são coisas muito inaceitáveis, entendeu?
É verdade.
A pessoa pintar a unha de base, gente, é muito relevante.
É, pra gostar, tem que partir desses princípios aí, entendeu?
Mas exatamente. É porque assim...
qualquer um...
Não, não é qualquer um.
A Erika respirou,
pronto,
né? E teve
ó,
o...
Não, é
parte dessa...
Não é assim. É porque, assim, é lógico que se você tem certas preferências, automaticamente você vai gostar de pessoas que estejam, se encaixem nisso, entendeu?
E o público então, quer saber assim, que referências são essas.
Não, mas assim, automaticamente...
Gente, é assim, você respirou... Assim,
não, não é assim.
Então como é?
Não é assim.
Vai, como
pronto,
é?
Pronto, ela não escolhe por nenhum tipo de senso estético, ela vai escolher por outro motivo. Então, pode
vai.
Falar.
Qual
é
assim, o motivo?
Geralmente, eu não gosto... Assim, eu já gostei de homem de todo jeito.
Que é isso?
Negro, branco...
Martinho da Vila.
Baixo, alto, gordo,
Martinho
magro.
Da Vila, ao contrário.
É.
Entendeu? Esse, então, assim, não tem preferência,
agora
não.
Eu estou falando características...
emocionais.
Físicas. Hoje não é um programa para falarmos sobre coisas físicas. Hoje é um programa sobre inteligência emocional. Eu quero saber o que é que essa pessoa, emocionalmente, uma característica... psicológica da pessoa que ele atrai.
Eu gosto de pessoas simples, que não tenham muita frescura, com cor de roupa, de comida e tal. Pronto. É isso aí.
Você não pode se vestir bem, nem ficar comendo com rabo,
não. Não é que não pode se vestir, eu tô dizendo assim, que...
Não pode se vestir?
Eu vou encerrar, programa com uma frase de Oscar Wilde.
A pessoa
Wilde.
Tem que ser simples, pronto.
Érica, presta atenção. Eu gosto de tudo mais simples, de duas coisas, do bom e do melhor.
Pronto.
Uhum. Acabou. Então, assim, se você consegue me dar o seu bom e o seu melhor, chique, coisa boa, cara, top, que me dê prazer, seja confortável, seja cheiroso, seja gostoso, entendeu? Todas essas coisas assim, aí pode ser que aí...
É porque tu é taurina.
Tá, gente, e pra continuar minha recomendação, depois da diva Beyoncé, eu tenho um filme que eu assisti, eu fiquei muito impactada com esse filme. O nome do filme é A Criada. O filme é tipo, se passa no Japão, é na China, na década de 30, e conta a história de um romance não convencional, com requintes de crueldade, com requintes de sentimentos, de coisas passionais, de crimes. Se vocês vão assistir, viu? Assim, é o plot twist dentro do plot twist, o negócio é pesado, entendeu? E pra finalizar, vou também falar sobre aquela coisa que eu assisto desde muitos anos, quase, sei lá, 5, 6 anos que eu assisto, e é RuPaul's Drag Race. Vocês devem conhecer, né? Que é a Corrida das Loucas no Brasil. Uma péssima tradução do Comedy Central. Corrida das Loucas.
É uma tradução horrorosa.
Enfim, RuPaul's Drag Race é tipo um programa, né, de drag queens. É onde há uma conquista pelo pódio, né? De quem é a melhor estrela, quem é a melhor mulher, quem é as pessoas que melhor se vestem, melhor participam dos desafios, enfim. Eu acho que muito além de ser só uma drag queen, tem a questão da humanidade, da aceitação, do acolhimento entre as irmãs, tem a questão de a gente colocar essas pessoas na forma de visibilidade da sociedade, porque lá nos Estados Unidos, aqui não é tão forte, mas lá nos Estados Unidos, tipo assim, é uma das maiores audiências do país inteiro. Então, assim, vamos começar a dar também visibilidade, né? As pessoas que vivem, de certa forma, da maneira mais marginal, né? Que não estão sendo tão inclusas quanto a gente, né? Que é heteronormativo, né? Pessoas de classe média, brancas e etc. Vocês entenderam. Assistam, é massa, é bacana, é divertido, é cool, é top.
Gente, eu recomendo o filme Vidas Duplas, que tá passando no Cinema do Dragão. O Dragão não está patrocinando, mas eu digo, porque só tá passando lá, obviamente. E é com a Juliette Binoche. E aí, pronto, eu não vou nem dizer o que é o filme, não. É só porque é com ela mesmo e pronto.
Eu gosto muito da Juliette Binoche e daquela outra que é francesa. Isabelle Huppé só faz filme top. Assiste todos os filmes dela. Beijos, era só isso.
Eu quero recomendar dois grupos de humor. Caos Coletivo, que é de palhaços, né? Pra quem vai vir aqui em Fortaleza, eles vão fazer uma turnê na Colômbia. E agora em maio eles vão continuar se apresentando, então quem puder ir comparecer, as apresentações dele é muito engraçado, deles, né? Fazendo uma vivência com eles de palhaço, então vale muito a pena. É a entrada gratuita, geralmente, e você faz contribuição no chapéu, né? O tanto que você puder dar. E o outro grupo que eu assisti agora no fim de semana, que eu já assisti outras vezes, é o Humor 4,5. Eles trabalham muito com improviso, né? O show que eles sempre apresentam é o Sol no Improviso. Então, pra quem aí sabe como é que é improviso, é foda, é dificílimo. Então, a galera tá de parabéns. Assistam, eles vão continuar apresentando agora em maio. Também quero recomendar o Cordel Burg, que foi o delícia. Karaokê que eu cantei agora no fim de semana, né? A gente foi lá se divertir, é legal lá porque é um lugar aberto e as pessoas não ficam se degladiando pra cantar.
Não tem uma certa briguinha com o nome na lista, sabe, gente? Como se fosse Karaokê de Fortaleza.
E a outra coisa, eu recomendo para as meninas o Flow, né? Flow, é? Flow aplicativo.
FLO, um app.
É muito legal porque você registra, né, a data que vem, né? Mas também você registra o seu humor
todo dia.
E todo dia você registra seu humor, aí se isso é uma coisa recorrente, talvez seja alguma coisa hormonal.
E ele é bacana porque você registra suas características físicas e psicológicas, e ele também te dá alguns artigos, né, científicos, para você ler sobre o que você tá sentindo. Nossa, eu tô com retenção líquida. Aí é assim, por que a retenção líquida faz parte do processo da mulher de menstruação? Aí pá, conteúdo. Então, assim, a gente tá, hoje em dia, muito mais bem amparada com esses recursos tecnológicos, né? Até pra se entender como mulher. Então, assim, eu uso ele já faz alguns anos, eu indiquei pra Erika, agora ela tá usando e tá achando mara. Então, meninas, baixa esse app. Até porque é por questão de controle também, né?
Legal.
A última coisa que eu não esqueci de falar do Cordel Burger é que eles vão fazer o Voice Cordel lá, que é o The Voice do Burger, do Cordel Burger. Eles vão fazer e vai ter umas premiações. Então, em maio, vai ter o Voice Cordel. Eu
adorei, menstruação com...
E vocês vão lá, viu? Participem.
Foi uma ótima...
Não, lá é um lugar
foi ótimo massa. Sanduíche de informações.
É. Só pra registrar e pra gente não esquecer sobre as nossas arrobas, né? Eu sou a Carol Zando no Instagram, Carol com C, Zando com Z e dois Os no fim.
Instagram, né? É o erica.albernaz, A-L-B-R-N-A-Z, pra quem não sabe.
Nome chique, gringo, né? A gente tem que explicar.
No Twitter é erica_albernaz, no Facebook era Erika Albernaz, tudo junto.
Gente, no Twitter eu sou fred_costa, no Instagram eu criei um novo só pra agregar...
Zoeira.
Agregar todos os fãs enlouquecidos, que é fred_costa. É, as redes sociais do Geração Barra, Geração Barra no Twitter, Geração Barra no Instagram. E se você quiser mandar coisas pra gente, mande por DM, mande por direct, ou mandem pro nosso e-mail, contato, geracal@gmail.com.
Pode mandar mimos, viu? Pra gente.
É, mandem dinheiro.
Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem relatar alguma...
Dúvida não, eu quero presente.
Alguma situação que vocês viveram de inteligência emocional, né? Assuntos relacionados com o podcast de hoje.
Se vocês quiserem compartilhar com a gente temas inerentes ao que a gente conversou hoje, próxima... programa, a gente vai falar sobre os nossos recebidos de DMs, né? Inboxes e e-mails, né?
É, e vocês fiquem ligados que a gente vai lançar o tema do próximo podcast nas redes sociais e pra vocês ficarem participando com a gente, conversando, etc e tal. Beijo, gente. Abraço. Valeu!
Beijo!
Tchau!